A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Levou pro pé direito. E sim, bateu! Golaço! Mostra talento, mostra a bola no pé.
Arthur fez a finta, Arthur bateu pro gol! Golaço!
Dudu passou de passagem pelo Diogo, cruzou por baixo, olha o gol, Lucão!
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Já temos 9 rodadas de Campeonato Brasileiro completas para a maioria das equipes. Bragantino líder, 21 pontos. Atlético Paranaense, que tem 8 jogos, 19. Palmeiras, 19. Atlético Mineiro, 16, fechando o G4. No Z4, São Paulo, 5 pontos em 9 jogos. Cuiabá, 4 pontos em 7 jogos. Chapecoense, 4 pontos em 9 jogos. E o Grêmio, que nesse domingo demitiu o treinador Thiago Nunes, 2 pontos em 7 jogos. São as partes de cima e de baixo da tabela. Fala, PVC.
Eu estava pensando aqui, a questão do Grêmio é muito curiosa, né? Porque nós estamos com essa regra nova, que não vai entrar em vigor de jeito nenhum, até porque nós vamos ter que começar a brincar se como um acordo vale ou não vale, e não vale, mas já são, com todo cuidado para mudar o homicídio de treinadores no Brasil, o Brasil tem 9 rodadas e 5 clubes já mudaram de técnico. Internacional, Grêmio, Chapecoense, que começou com o interino, Cuiabá e América Mineiro.
5. Ah, 1/4 em 9 rodadas já trocou de treinador. Fala, Luiz Roberto!
Fala, André Rizek, fala, PVC, salve, salve, semana ótima para todo mundo. Bom, o Campeonato Brasileiro tem 2 grandes nomes em destaque nesse começo. Gustavo Scarpa certamente é o craque do campeonato até aqui, e o legal é que ele voltou a jogar por dentro, na posição que ele apareceu, né, se notabilizou. Muita gente achava que ele não tinha condições físicas de jogar por ali, ele foi levado para as beiradas, onde sempre foi um jogador muito atuante. Agora, o Scarpa chama atenção pela forma inteligente como ele interpreta o jogo e certamente a mudança que o Palmeiras está passando nesse momento, mesmo com o elenco poderoso que tem, passa pela categoria do Gustavo Scarpa. Impressionante. Abel Ferreira está de parabéns, é uma reinvenção. Ontem teve Renan jogando do lado e fazendo saída com terceiro zagueiro por ali. Teve Deverson mais uma vez titular. É um Palmeiras que de novo se reinventa. Palmeiras tem que ser aplaudido o tempo todo, embora a torcida viva insatisfeita, o que é um bom sintoma, porque é uma forma de você manter o nível lá no alto. Mas é incrível como o Palmeiras, nesses últimos anos, vem se reinventando, vem se reconstruindo e tem mais uma reinvenção em curso. E esse Atlético Mineiro, que certamente tem no Hulk a grande novidade do ano do Campeonato Brasileiro. A força do Hulk, a arrancada dele no gol para ganhar do Paulão e para receber uma trombada daquela forma e deixar o Nath Fernandes para fazer o gol, é o símbolo do futebol desse cara que a gente não viu direito jogar no Brasil e estamos tendo o privilégio de vê-lo atuar no futebol brasileiro. E certamente o ponto negativo, mais até do que o Grêmio, que passou por uma transformação muito importante, que é uma ruptura quando você troca um técnico que ficou 5 anos, no caso do Renato, é o São Paulo, que começa de forma absolutamente inacreditável. É o pior início em qualquer campeonato que o São Paulo disputou ao longo de todos os anos da sua existência. E me parece, o PVC, que sempre tem esse domínio de cabeça, que é o pior início de um paulista, seja ele qual for, na história dos campeonatos brasileiros. O São Paulo está com o sinal de alerta para lá de ligado, e se não reforçar esse time no ataque, vai sofrer. Não acho que vai cair, mas vai sofrer.
Mas aí tem um ponto só em comum, ou separadamente do Grêmio, que a gente citou agora há pouco. O Crespo não corre risco. Pelo menos até a Libertadores, não vai acontecer nada com o Hernan Crespo. O São Paulo mantém a sobriedade e o entendimento de que o trabalho vai continuar e que vai voltar da, a dar resultado daqui ali na frente. Tá? Vamos ver o que vai, tem que reagir. Evidente que tem, já era para ter reagido.
Mas, ó, sobre reforçar o ataque, né? Eu gosto muito de comparar. Eu sei que o São Paulino vai se irritar com isso, mas eu gosto muito de comparar com o ano passado. Porque no ano passado, apesar da irritação com a derrapada na reta final, até a 31ª rodada, que foi quando o Internacional perdeu, quando o São Paulo perdeu de 5 a 1 do Inter, o São Paulo, a gente olhava para o São Paulo e viu o São Paulo vivasso na briga pelo título. E ele só foi deixar essa briga matematicamente na penúltima rodada. Então o São Paulo brigou pelo título, tendo no ano passado praticamente os mesmos atacantes. Ele vendeu o Brenner e trouxe para esse ano o Rigoni e o Éder. O elenco do São Paulo desse ano, ele é mais robusto do que era no ano passado, Luiz. O elenco, ele tem mais opções. Não é uma campanha muito pior que do ano passado.
Não, a tua linha de raciocínio faz sentido. Você é um excelente provocador de teses, né? Você tem uma facilidade que é admirável. Faz sentido. Não dá para dizer, não, o Rizek enlouqueceu. Não, faz sentido. Só que temos que levar em consideração, primeiro, o Rigoni chegou outro dia, é um estrangeiro que está se adaptando ao futebol brasileiro. É preciso ter um pouco de paciência. Segundo, o Éder chega aos 35 anos depois de passar a vida, praticamente, jogando a vida profissional jogando na Itália. Então é difícil de você cravar assim, o cara vai conseguir ter a mesma performance que teve em 2015, 2016, são os anos de ouro dele. Agora, o ano passado, quando Luciano e Brenner viveram 10 rodadas de um apogeu absurdo, foi quando o São Paulo conseguiu encostar na beirada e assumir a liderança e brigar pelo título. Quando você perde, porque o Luciano é um problema sério de contusão. O Luciano é um grande jogador. O Luciano inteiraço, como foi aquele período do ano passado, que ele ficou inteiro, talvez é o período que a gente volta lá no Corinthians, antes da contusão séria que ele teve no joelho, que ele conseguiu ter uma sequência, ele é um cara que desequilibra. E mais, ele era o cara que voltava para buscar o jogo nesse São Paulo do Diniz, que tinha realmente movimentos bem interessantes do ponto de vista da ocupação ofensiva. Só que tudo se baseava nessa dupla. Quando essa dupla se acabou, se rompeu por motivo de contusão do Luciano primeiro, e depois até pelo caso da contusão do Brenner depois da negociação, embora ele tenha jogado praticamente até o fim, o São Paulo não conseguia vencer os jogos. Então esse ano o São Paulo tem um problema crônico, o São Paulo não tem um atacante. O São Paulo tem bons jogadores, ponto. O São Paulo não tem jogadores desequilibrantes. O único que talvez pudesse ser colocado nesse cenário é o Daniel Alves, mas é um cara que vai chegando nos 40. Não dá para você colocar esse cara como aquele que vai conduzir um time. O São Paulo precisa de um atacante top de linha. Um ou mais de um. Né? Principalmente um cara de área. Estão falando no Caleri agora, estão propondo para o Caleri, enfim, é um projeto e tal. Não acho até que o Caleri seja o cara que vai resolver. Né? O Caleri não é esse cara, esse genial que vai chegar e vai, nossa, o São Paulo mudou de patamar porque chegou o Caleri. Mas ele é melhor do que os que estão aí jogando. Né?
O Caleri de 2015.
Sim, aquele
Caleri, sem dúvida. De 2016. Porque o Caleri, o Caleri ia jogar, não jogou em lugar nenhum. Não passou no Sassuna, não aconteceu nada.
Nada.
Não aconteceu nada com o Caleri. Então, assim, é muito a memória afetiva de um jogador que passou com sucesso relativo a 5 temporadas, em 2016, quando o São Paulo foi para a semifinal da Libertadores. Olha aqui, só pela
curiosidade. É a memória afetiva e a constatação de que você vê o São Paulo jogar hoje e, de fato, o São Paulo tem um problema, mas não só no ataque, né? Os problemas do São Paulo vão além do ataque. Mas diga, PVC, para eu entrar no jogo de ontem.
Só pela curiosidade, a gente está falando da nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Sabe o que aconteceu na nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2020? Quando o São Paulo era melhor em campo e na classificação, mas era pior no elenco? O São Paulo não ganhou do Bragantino no Morumbi, mas também não perdeu. Empatou 1-1 na nona rodada. Com Thiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Tietê, Gabriel Sara, depois Hernanes e Igor Gomes, Brenner, depois Elinho, Vitor Bueno, que jogou ontem, depois Paulinho Boia, que está na Juventude, e Luciano, que fez um gol de empate aos 32 do segundo tempo. 32 do segundo tempo. O Bragantino fez 1-0 com o Raul no jogo de um ano atrás.
Olha, quando a gente fala da classificação do Campeonato Brasileiro, ver o Galo e ver o Palmeiras na parte de cima, normal, já esperávamos. Não esperávamos o Flamengo com 3 derrotas já a essa altura da competição, mas com os jogos a menos que tem para fazer, se o Flamengo ganhar esses jogos...
Mas, Rizek, como não esperávamos? Desculpa.
Você esperava o Flamengo ali no meio da tabela com 3 derrotas?
O jogo do Flamengo é calcado no Gabigol, no Arrascaeta e no Everton Ribeiro. Os caras não estão jogando. O restante do time do Flamengo é um time bom. O que faz o desequilíbrio do Flamengo, para começar, é o Gabriel. O Gabriel muda o Flamengo. O Gabriel muda o Bruno Henrique, o Gabriel muda o Diego, o Gabriel muda o Everton Ribeiro. O Gabriel é o cara do Flamengo. E o Everton Ribeiro e o Arrascaeta num jogo baseado de meias. O Flamengo tem um jogo baseado de meias. O Flamengo joga com a bola no campo de ataque. O Flamengo, se não tiver cara que sabe picar a bola, não vai dar certo. Não vai jogar com jogador de velocidade. Não é o jeito do Flamengo jogar. Pelo menos desse Flamengo agora. E não era também o de 2019, que até foi reativo em vários jogos, quando necessário foi. Então, a CBF mutila o Flamengo, a CBF, a seleção chilena, a seleção uruguaia. Você tem um Flamengo que é um Flamengo... Perder ontem do Fluminense, embora tenha dominado uma parte do jogo, é um resultado que você tem que considerar normal.
Sim. Não, eu esperava mais do Flamengo, apesar dos desfalques... Eu esperava mais do Flamengo, mas como eu disse, acho que o Flamengo ainda está numa situação que é totalmente irreversível na briga pelo título.
Sim, sim.
Irreversível na briga pelo título, irreversível, é São Paulo e Grêmio na zona do rebaixamento. E aí eu queria chegar nas duas surpresas, que eu acho que a gente pode tratar assim, Bragantino e Atlético Paranaense. Mas sobre o Bragantino... Você vê o time jogar e é um futebol de líder do Campeonato Brasileiro.
É, não.
Ontem, no Morumbi, o São Paulo jogou um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do São Paulo foi bom, parecia o renascimento do São Paulo na temporada. Na segunda etapa, até pelas mudanças infelizes que o São Paulo fez no time e a maneira diferente com que o Bragantino voltou para o jogo, colocando a bola no chão, o Bragantino botou o São Paulo na roda. Foi um negócio assim... Parecia times de divisões diferentes no segundo tempo. Tamanha superioridade e o domínio do Bragantino, talvez não tanto em chances criadas, mas de posse de bola. O Bragantino com o Arthur, com o Claudinho, ditando o ritmo do jogo, colocou o São Paulo na roda. Que futebol o Bragantino mostrou no segundo tempo, amigos?
Então... E o Atlético tem jogado também. O Atlético tem menos jogador.
Então, PVC, mas você sabe que claro, você tem razão. Acho que o Atlético Paranaense, a gente retoma o Atlético já, tem um número menor de jogadores. Mas o Atlético tem toda aquela configuração que nós sabemos que ajuda, né? A estrutura, o seu estádio, a grama sintética, um clube que tem um modo de funcionar muito peculiar. Agora, o Bragantino, Rizek, a gente tem dito aqui desde a primeira rodada que os jogos mais divertidos do campeonato são os do Bragantino. Divertidos no sentido bom da palavra. Divertidos porque é um jogo vistoso. O segundo tempo de ontem é a prova de um time que primeiro tem recurso, né? Você vê, o Alejandro estava no banco. O Alejandro teve uma condição séria o ano passado, inclusive. Mas quando você pega um time que tem o Praxedes, que foi contratado pela grana que foi, um time que tem o Arthur, que foi contratado pela grana que foi, um time que foi buscar o Natan no Flamengo, isso é um olho clínico, né? É uma
forma... Jogou muito bem o Natan. Muito bem.
Muito, foi um dos melhores, inclusive, né? Aí quando você coloca o Eric Ramírez, quando você tira o Praxedes e bota o Ramírez, que se reveza entre titular e reserva, e você tem realmente condições de dar ao time, porque o Bragantino tem no seu meio de campo, especialmente quando você parte do Raul, do Evangelista, o Raul é mais defensivo, mas tem um bom passe, e o Evangelista é um jogador que chega mais, é um segundo volante, e você tem no Claudinho um cara que te dá uma luz técnica que poucos times têm. Então o Bragantino realmente, ontem, sinceramente, o torcedor do São Paulo pode ficar bravo, pode dizer... O Bragantino era favorito no jogo. O Bragantino ganhou com autoridade. Não foi que o Bragantino ganhou... Ah, o São Paulo jogou mal. Não. O Bragantino fez valer um melhor time. Um time muito mais coletivo. Muito mais pronto do que o São Paulo.
Mas o que incomoda o torcedor do São Paulo é que o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Parecia, opa, o São Paulo está no jogo. Verdade. Por que o São Paulo caiu tanto e o Bragantino melhorou tanto no segundo tempo?
Eu acho que é porque exatamente o São Paulo não tem um time pronto ainda. Quando você... Ontem, o São Paulo fez uma escalação, né, com, digamos, o Rigoni mais solto, com o Benítez e o Rigoni se revezando, mas o Benítez se aproximando mais do Éder. E claro que o Reinaldo voltando para a ala, o São Paulo ganhou um jogo do lado esquerdo, que funcionou, inclusive, no gol. Toda a jogada do gol, por exemplo, é construída do lado esquerdo, né? E vem um bonito gol, por sinal, do Rigoni.
Lindo,
né?
Gol.
Sim. Lindo gol, foi mesmo, um gol, uma bola que vem precisa, enfim, tudo certo, um gol bacana, e aí sai o gol do Rigoni, um gol de cabeça. E aí você percebe que, óbvio que o São Paulo, como a gente diz aqui, tem um time para estar brigando do terceiro para baixo, até o oitavo, nono. A posição certa do São Paulo, pelo recurso que tem, não é essa. Mas a gente já tem também dito aqui que não é o São Paulo que vai brigar pelo título brasileiro com esse elenco que tem. O São Paulo precisava de dois ou três. Porque, ô Rizek, o São Paulo baseia o seu jogo criativo basicamente pelo Reinaldo, o jogo criativo ofensivo. O jogo passa pelo Reinaldo, é pouco você ter o jogo baseado num ala. Embora a Euro tenha mostrado que os alas pela esquerda têm sido o grande destaque da Euro, né? Nos times que se classificaram, agora uma pena que o Spinazzola rompeu o tendão de Aquiles, porque talvez ele seja, estava até para ir para o Real Madrid, não sei se isso vai impedir a ida dele para o Real Madrid, mas é incrível como o jogo com três zagueiros passa pelos alas. Ok, entendemos isso, mas para um time que pretende ser campeão, ele não pode se basear só no Reinaldo, entendeu? Ele tem que ter mais recurso. Ele tem que ter... Ah, mas tem o Benítez. Sim, mas o Benítez, mesmo sendo o bom jogador que é, nós sabemos que o Benítez não é aquele cara, ele não é o Messi. Bom. Ele é argentino, mas ele não é o Messi. Então, assim, há limites. Então, falta, na minha opinião, essa sintonia para o São Paulo dar sequência. E num time que está em construção, e mais uma vez modificado ontem, embora ele se pareça mais com o time que terminou o Campeonato Paulista, né? Com o Bruno Alves, no caso era o Arboleda, mas com o Miranda, com o Léo voltando a jogar ali, com o Daniel Alves e o Reinaldo nas alas, com o Luan mais protegendo e o Lisiero, e aí com o Rigoni entrando e o Éder titular desde o princípio. Então, assim, é um São Paulo que ainda é em construção. E aí existe todo esse componente emocional, e isso pesa muito. E quando você pega um time, enfrenta um time pronto, que é o Bragantino, um time que tem recurso e que não tem a cobrança da arquibancada, porque o Bragantino pode ter cobrança da Red Bull, que é o projeto vencedor. A Red Bull não entra em projeto nenhum para ser segunda. Isso está muito claro, né? O projeto deles esse ano é uma vaga da Libertadores. E eles caminham a passos largos e contando para chegar lá. Então, tem assim, acho que o São Paulo vai viver agora o problema da pressão. Vai entrar a fase aguda da Libertadores, o São Paulo vai concentrar suas forças ali, e mais duas, três rodadas nessa situação no Brasileiro sem vitória, é óbvio que a pressão do rebaixamento vai bater na porta do Morumbi de novo. E a gente estava falando do Atlético Paranaense quando eu te interrompi abruptamente, Paulo Vinícius Coelho.
Mas antes, só uma questão. Você falou que o Spinazzola pode ir para o Real Madrid, então vai ter um congestionamento de lateral esquerdo lá, né? Marcelo, Mendy, agora contrataram o Alaba, que pode jogar de lateral também, só esse parênteses. Real Madrid, então, vai fazer um time só de lateral esquerdo. Fala, PVC.
O Spinazzola vai ficar pelo menos 6 meses sem jogar, né? Provavelmente com a lesão de tendão de Aquiles. Vamos ver o que vai acontecer nessa sequência.
Isso vai impedir a ida dele, né?
A gente, volta e meia, a gente começa a discutir a questão individual, e a gente passou algumas semanas discutindo o São Paulo do ponto de vista do cansaço, do acúmulo de jogos, do Campeonato Paulista, do desgaste. E as coisas vão se misturando. Você pega os líderes, o Atlético Paranaense, que tem, por pontos perdidos, o menor número de pontos perdidos do campeonato, sim. Ele não tem, não é o elenco, não é a qualidade do elenco, é a qualidade do jogo. Né? Com Terans, Renato Kaiser e Reinaldo no ataque contra o Fortaleza, não está explicado o sucesso do Atlético Paranaense pela qualidade individual. Não é aí. Então, assim, o São Paulo tem que jogar mais com o que tem. Ele pode trazer reforços, ele pode trazer um centroavante, ele pode acreditar em Jonathan Caleri, tudo bem. Boitatá, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, qualquer coisa. Agora, tem que fazer jogar mais. Está na hora de ter uma reação. Eu entendo que depois de você jogar quarta, sexta, domingo, terça, quinta, ser campeão, tirou o peso das costas. É difícil retomar, principalmente porque teve lesões de Daniel, de Léo, de Luan, de Benítez,
de Luciano.
Mas tem que tá na hora de retomar. Ele tem Internacional nesse meio de semana fora de casa, depois o Bahia no Morumbi e depois a Libertadores. E ele vai ter que vencer algum jogo antes de enfrentar o Racing. Mas até o Racing não está em discussão no Morumbi a substituição de técnico como esteve na Arena do Grêmio.
E fica a dúvida se contra o Bahia o São Paulo vai com força máxima ou poupa os seus principais jogadores para o duelo contra o Racing. O São Paulo já não terá o Daniel Alves, que vai defender a seleção olímpica. Aliás, com essa bolinha que o Daniel Alves tem jogado, vai ser difícil até ele ser titular do time olímpico, hein? E tá muito claro que para um jogador da idade do Daniel Alves, demora para ele retomar o ritmo voltando de lesão. É óbvio que demora mais do que para um atleta de 21 anos. E isso explica o futebol que ele está jogando, ou a falta dele, Luiz Roberto, no meu entendimento.
Não tem nenhuma dúvida. A tua afirmação é... Eu concordo com ela integralmente e acho que o Daniel vai contribuir com a seleção olímpica. Ele é convocado para ser uma espécie de liderança dentro e fora do campo, para ajudar o Jardine. O Jardine tem essa visão, é bacana. O Branco tem essa visão, que também é legal. Então, acho que isso vai funcionar. Se ele vai ser titular ou não, vai, né, os treinos vão dizer e tal. E acho que pelo nível do torneio olímpico de futebol, ele pode ser titular sim. Eu não sei. A gente só tem noção da dimensão que vamos ter no torneio de futebol quando a competição começa. E o Brasil começa logo contra a Alemanha, né? Vamos ver como é que vai ser a seleção alemã, o que a seleção alemã de jovens vai apresentar. Então, tudo bem. Agora, no caso do São Paulo, da ausência do Daniel Alves... Talvez o São Paulo vai ter que inventar uma outra situação do lado direito. O Igor Vinícius, ele não aconteceu. Ele não foi aquele jogador. Ele não consegue ser o que o Reinaldo é do lado esquerdo. E a gente, PVC, no momento em que houve uma interrupção da sua conexão, a gente tinha levantado a bola do Spinazzola por conta do jogo com três zagueiros e da força dos alas, especialmente do lado esquerdo, na Euro, né? Que chama atenção, que é bem legal, é um tema bem bacana. Mas... ao mesmo tempo, o São Paulo não pode concentrar o seu jogo no Reinaldo, é muito pouco. Ontem, sim, o gol até sai numa jogada toda construída do lado esquerdo, que é bacana, é um gol bonito do Rigoni, mas é pouco para um time. O São Paulo precisa ter alternativa de jogo. E o que a gente percebe é que essas alternativas não estão acontecendo, talvez por conta da falta de jogadores. Você vê o Atlético Paranaense, quando você pega o Atlético Paranaense, o Atlético foi buscar o Marcinho lá no Botafogo, né? Conseguiu trazer um lateral que no Botafogo sempre foi questionado, chegou a ir para a seleção brasileira, mas ele tem o frescor da juventude para fazer as duas funções. Ou ala, que no Botafogo ele jogou na segunda linha como ponta várias vezes, ou um lateral, que é bom marcador e muito bom ofensivamente. E aí quando você tem o Terans e o Nicão fazendo o revezamento, e o Nicão muitas vezes ocupando até a parte por dentro do jogo, você tem uma reinvenção. Você tem um Atlético que se reinventa. Você tem um Christian num grande momento. Você tem um Richard do Fluminense ou do Corinthians que nesses clubes não jogaram a bola que se esperava dele. Então é um time que tem limite de elenco, concordo. O Abner é um excelente lateral. É mais um formado lá, né?
O Atlético vem jogando com o Matheus Babi, por exemplo, né? Que também não é um centroavante que você vai dizer assim, pô, o Matheus Babi resolveu os problemas.
O Botafoguense queria matar o Matheus Babi.
Mas é um jogador que começou tarde, assim, né? Não tem, a curva dele na base foi uma curva toda questionável. Não,
mas é isso,
um cara,
gente,
de formação, né?
A frase, como é que é a frase? Time ruim, time ruim. Como é que é?
Jogador bom.
Então, jogador bom e time bom consagra jogador, às vezes, mediano. O Bragantino tem jogadores talentosos, é óbvio que ele tem jogadores talentosos. Mas eu não acho o Bragantino que ele tem o melhor time no papel do campeonato. Ele fica abaixo do Atlético, fica abaixo do Palmeiras, abaixo do Flamengo, abaixo de muitos outros. É que ele está jogando hoje o melhor.
Para aí, Rizek. Eu acho que para aí, no caso do Bragantino.
Não sei. O Grêmio tem jogador bom pra caramba também lá, cara. Eu gosto do elenco do Grêmio.
Verdade.
Eu acho que o mérito do Bragantino é muito mais coletivo do que. É claro que ele tem bons jogadores.
Mas ninguém, você não acha que esse coletivo é um coletivo pensado?
Exatamente, aí que tá. O mérito da gestão, é tudo pensado. Jogadores que se encaixam numa ideia de jogo, foram buscar atletas em times grandes que não estavam fazendo tanta diferença nos clubes grandes e que lá se encaixam perfeitamente, que é o caso do Natan. O Natan era absolutamente rejeitado pelo Flamengo. O Natan era a última opção dos zagueiros. E olha o que ele está jogando no Bragantino.
Ele está jogando mais do que o Gustavo Henrique, pô.
Muito mais.
Não, e com potencial de crescimento absurdo, né?
Sim.
O Natan, você percebe que ele é um cara que ele faz movimentos, assim, conversando com o Júnior, que jogou naquele setor do campo, né? De lateral e depois de volante, você percebe que os movimentos dele de posicionamento e tal são todos corrigíveis. É de quem é principiante mesmo, de quem está no alto nível, cheguei no alto nível, né? Tudo bem, teve um jogo contra o Corinthians, que o Flamengo ganhou de 5 em São Paulo, no campeonato passado, que ele faz um jogo absurdo, assim. Todo mundo fala, nossa, surgiu um zagueiro, né, que lembra o Daniel Passarella jogando. E aí, claro, que tem aquela curva, né, que desce de novo, vai aprender e tal. É, enfim, eu acho que o Bragantino realmente esse ano vai ficar entre os 10 primeiros o tempo inteiro, vai brigar pela Libertadores mesmo. E esse é o time que, se o Atlético e o Palmeiras e o Flamengo, se a CBF e a Conmebol permitirem, porque depois vai ter outra convocação, tem eliminatória de novo, aí mutila de novo. E o Flamengo não tem reservas para esses caras. Sai o Everton Ribeiro, não tem reserva. Não adianta que vocês vão me convencer que o Vitinho é reserva na mesma altura, que o Michael é reserva da mesma altura. Não adianta.
Não, mas, claro que mas não é. Mas o Vitinho do Flamengo é melhor do que o Vitinho do Atlético Paranaense.
Nesse momento, você acha?
Eu acho que assim, jogador por jogador. Um conjunto
de valências, mas jogando na produção, PVC. Bem, amigos do podcast, estamos gravando o podcast no momento em que Léo Batista retorna à redação.
Mas, depois... Luiz, o
maravilhoso
Vitinho,
esse momento. Fala, garoto.
O Vitinho, imagina, cara, ele seria um ótimo reserva para qualquer clube do futebol brasileiro, inclusive para o Flamengo. É um baita reserva o Vitinho para o Flamengo.
Tá bom, você tem... Mas, Rizek, você tem o Vitinho, é um baita reserva.
Da teoria, né?
Sim,
da teoria.
Sim, aquele Vitinho do Botafogo, do Inter, em alguns momentos do Flamengo. E aí você tá ganhando o teu jogo de 2-1, jogo apertado, o adversário tem um bom time, Bragantino, Palmeiras. Eu vou entrar com o Vitinho. O Vitinho vai me dar uma saída de bola mais veloz, vai me dar uma opção de fazer a jogada de velocidade.
Só um pouco, desliga o microfone aí, PVC. Estão conseguindo gravar aqui, desliga o microfone.
Ele não desligar,
fecha. Ah, tá. Então tá. Vamos lá. Falávamos do Vitinho, Luiz.
Então, falamos do Vitinho. Então, assim, o Flamengo, certamente... Aliás, o Rogério disse isso no ano passado, numa entrevista pós-título, que o Flamengo precisava de um reforço com a característica do Everton e do Arrascaeta. Ter mais um cara desse para que o time não ficasse mutilado na sua forma de jogar. Porque o Flamengo se notabiliza por jogar no campo do adversário. Se você pegar os jogos do Flamengo desse ano, com exceção do segundo tempo contra o Cuiabá, que o Flamengo foi muito mal e foi amplamente dominado pelo Cuiabá, o Flamengo joga no campo do adversário. E aí, como no segundo tempo do jogo do Cuiabá, o Flamengo foi absolutamente dominado e não teve essa alternativa, o Rogério conseguiu fazer, mesmo com o Mateuzinho, que não é um cara que faz um terceiro zagueiro como faz o Isla, colocar o Felipe Luiz mais no campo de ataque no jogo contra o Fluminense, para ter uma criação com características de meia por ali. E esse passe que bota ou o Pedro, ou o Michael, ou o Bruno Henrique, que está em péssima fase, na cara do gol, né? Não funcionou porque a correspondência não funcionou. Porque o Bruno Henrique está em péssima fase e porque os outros caras estão fora de sintonia. Não adianta. O Michael se desdobra, se mata, corre, mas ele não é o Gabigol, gente. Ele não adianta. Ele não é o Arrascaeta. E não é o Everton Ribeiro. Então o Flamengo não tem esse cara. Não tem. Teria um Diego, mas o Diego é por dentro. O Diego não faz beirada. O Diego foi colocado uma vez na beirada pelo Rueda, se não estou enganado, e não funcionou. E não voltou a jogar na beirada. Então, assim, muita mudança para um conceito de jogo. Na minha forma de ver, com os jogadores que o Flamengo tem, talvez o ideal fosse o Flamengo mudar o jeito de jogar, mas não dá mais, porque o time é bem treinado. O time fica com a bola, o time teve 67% de posse de bola no primeiro tempo ontem. Chutou não sei quantas vezes, mas a maioria dos chutes em bolas cruzadas. Então, o Flamengo é um time mutilado na sua ideia de jogo sem esses caras. Não dá para jogar sem esses caras.
21 finalizações, 13 de fora da área. É muito doido isso. Assim, é o que a torcida chama de arame liso. A torcida está chamando o time de arame liso. Agora, tem um dado que me chamou a atenção, me surpreendeu, inclusive, e que mostra como é possível a reação do Flamengo. No ano passado, 2020, e em 2019, nesta altura do campeonato, o Flamengo tinha perdido 10 pontos. E hoje perdeu 9. Então, tem um processo de recuperação possível. Não acho, por outro lado, Luiz, que não seja uma surpresa.
Perdeu 10 pontos em 7 rodadas no ano passado?
Perdeu. Ah, não, eu estou contando na 9ª rodada, mas mesmo assim...
Porque o Flamengo tem 7 jogos.
Ele tem 7 jogos. Na nona rodada ele tinha...
Ele perdeu os dois primeiros, já ganhou do Corinthians.
Perdeu os dois primeiros jogos. Ano passado ele perdeu os dois primeiros jogos. E ele tinha
empatou com o Grêmio ano passado.
Não, ano passado ele perdeu para o Atlético Mineiro e para o Atlético Goianiense. E em 2019, na nona rodada, ele tinha 10 pontos perdidos. Na nona rodada do ano passado, também tinha 10 pontos perdidos. Mas na segunda rodada do ano passado, ele tinha 6 pontos perdidos já. E se recuperou. Eu acho surpreendente estar em décimo lugar. O Flamengo vai disputar o título. A gente não está olhando para o Flamengo ainda, e ninguém está olhando para o Flamengo como se não estivesse disputando o título. Olha só, o início do Flamengo do ano passado. Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Atlético Goianiense. Ganhou do Coritiba, empatou com o Grêmio, empatou com o Botafogo. Então, nos 5 primeiros jogos, ele tinha perdido 10 pontos. Na sétima partida,
ele tinha 5 pontos ganhos, tem 9 esse ano.
Em 7. Exatamente. Ou seja, ele tem recuperação. Ele é um time que vai disputar o título. Agora, claro que ele está mutilado, essa é uma parte da história, e a outra é que ele não está conseguindo superar adversários, como jogou mal contra o Cuiabá no segundo tempo, jogou pior que o Fluminense no segundo tempo, o Fluminense mereceu ganhar. O jogo de Juventude eu não vou contar, porque o jogo de Juventude foi numa piscina, não foi no campo de futebol.
Então, a gente até abriu falando da derrota do Flamengo, mas vamos falar do segundo tempo do Fluminense, né? Porque o Fluminense na segunda etapa, o Roger falava muito isso na transmissão da Globo, por mais que o Flamengo seja um time superior, o Fluminense tem que jogar. E quando jogou, que foi no segundo tempo, o Fluminense criou perigo, levou perigo e tem dificultado a vida do Flamengo, Luiz.
Sempre. Existe um peso histórico de camisa, obviamente, né? Esse ano o futebol do Rio não tem os três clássicos em cada turno para cada um dos times. Isso, em tese, pode ter um peso, né? Porque sempre o São Paulo e Rio falam, mas a gente tem os clássicos e às vezes o time está lutando contra o rebaixamento e joga o clássico. Ano passado, o Botafogo acabou de dizer, o PVC empatou num jogo, inclusive que o Flamengo fez o gol de empate aos 43 do segundo tempo de pênalti com o Gabigol. Perdia o jogo para o Botafogo, que acabou rebaixado. Mas o caso do Fluminense de ontem, o mais legal é que ontem o Roger não tinha nem o Abel nem o Bobadilha. E aí ele teve que fazer uma modificação que mexeu com a característica de jogo do time ao colocar o Luca no lugar do Fred. Ou seja, há outras ideias. E isso é muito legal.
O Luca entrou muito bem. O corta-luz do gol do André é espetacular, é o Luca quem faz. Antes ele teve a chance de fazer o gol, passou pelo Diego Alves e bateu mal. Não entrou nem na estatística de finalização porque não chegou no gol. Mas o Luca entrou bem no jogo. Luiz Henrique entrou bem no jogo, o Nenê entrou bem no jogo, e o Nenê, você ter sido barrado no começo e ter reagido no segundo tempo, vai muito ao encontro do que o Roger vinha dizendo, que a queda de rendimento do Fluminense era física.
Claro.
E é física. Você pode discutir que o Fluminense depende demais no primeiro tempo, que joga muito preso no campo de defesa, que não tem contragolpe, tudo isso é verdade. O Fluminense jogou assim contra o Santa Fé e ganhou o jogo. Jogou assim contra o River Plate e ganhou o jogo. Empatou o jogo no Maracanã.
Então, e outra coisa, PVC, que me chama a atenção é que o Fluminense, no caso da defesa do Fluminense, especialmente os dois zagueiros e o Martinelli, que, assim, na minha opinião, foi o melhor em campo ontem, pelo jogo muito limpo que fez à frente da defesa, evitando que o Flamengo tivesse a bola parada na frente da área, porque ele realmente foi das roubadas de bola, ele foi o campeão das roubadas de bola, eu perdi as contas aqui, tinha até anotado. Mas a defesa do Fluminense, quer dizer, que ela reage muito melhor quando ela joga com o time adversário pressionando ela. E se tem chuveirinho, então, o Nino e o Lucas Claro deitam e rola. Deitam e rola.
O Flamengo mais fez. Chuveirinho. O Flamengo consagrou a dupla de zaga do Fluminense.
Consagrou. Porque o Atlético Paranaense, que jogou mais reativamente, até porque ele virou o jogo, e aí o Fluminense foi buscar o resultado, aí a defesa do Fluminense não conseguiu acompanhar no mesmo nível do que o jogo de ontem. E sem contar que o Flamengo, certamente, com os caras que estavam jogando ontem, não conseguiu reagir diante desses caras, né? A gente teve até o Michael ganhando algumas jogadas ali do Samuel Xavier, o próprio Bruno Henrique, mas a fase do Bruno Henrique é terrível. Tudo que ele tentou ontem não aconteceu. Os dribles que ele tentou ontem não rolaram. Então isso conta também, é uma questão técnica aí, evidentemente, porque na ausência desses outros quatro caras, né, o Bruno Henrique poderia ser o cara para assumir a condição de líder do time, líder técnico do time. Mas foge muito dele, não, acho que não é muito o perfil dele. Inclusive, ele está tão incomodado com isso que ele está muito mais reclamão do que ele é. Ele é meio reclamão mesmo, mas ele está muito mais, porque o cara está incomodado. Ele percebe que não está ajudando. Né? Um cara que em 2019 fez 35 gols, você imagina. Né? Então é óbvio que ele não está no mesmo nível. Então o Fluminense certamente, e o Fluminense ainda tem, Rizek, jogadores que se completam em características e mantêm o nível de pegada nas beiradas. Porque quando você coloca o Luiz Henrique, tira o Caio Paulista, que estava jogando muito bem, e tira o Biel, entra o Kaique, os moleques dão conta do recado, eles têm a mesma dinâmica de jogo, você continua tendo saída pelas beiradas com muita velocidade. E quando entra o Nenê, óbvio que o Nenê é muito mais jogador que o Casares, pelo amor de Deus. Não há termo de comparação. É que o Nenê tem 40 anos. Óbvio, então isso tem que ser levado em consideração. E o Fred muda a configuração do ponto de vista do respeito. O Fred é um cara de muito recurso. E quando você tem o Luca ontem e o Flamengo tentando jogar o tempo todo com mais espaço, o Fluminense percebe que tem essa alternativa de não necessariamente entrar ou com o Abel Hernández ou com o Bobadilha, entrar com o centroavante só de área, para você ter uma outra alternativa de jogo. Então, assim, foi bem bacana o segundo tempo ontem para
o Fluminense. Eu acho que o Casares, o Fluminense tem uma carreira indiscutível internacionalmente, inclusive, jogou no Paris Saint-Germain. Mas, assim, no modo vagalume, o Casares rivaliza um pouco hoje com o Nenê.
Sim.
No modo vagalume, porque o Casares acende, apaga e é visto à noite. Mas ele dá fluência para o jogo, dá muita fluência para o jogo. E, assim, em muitos momentos, se ele tivesse regularidade, ele poderia ter uma carreira internacional como o Nenê teve. O Casares não tem regularidade. E tem entrado bem. Ontem o Nenê entrou muito bem no segundo tempo.
Mas o Nenê é mais talentoso.
É mais talentoso, mas ele fisicamente ele perde, né? O Casares poderia compensar se ele tivesse claro. A dedicação do Nenê. Porque exato. O Nenê se dedica, o Nenê cerca.
Não, e o Nenê teve uns dois, três lances ontem maravilhosos do jogo, cara. Assim, uns dois, três lances incríveis. E o Fred, o que o Luiz até falou na transmissão, cara. Ele ganhou umas bolas de cabeça ali na área do Flamengo, cara. Que você fala, caramba, cara, você imagina... O jogador que o Fred até poderia ter sido não fossem as lesões. Mas muito mérito do Fluminense. E é curioso como a torcida do Flamengo não aceita ver o time sem ser aquele Flamengo de 2019, sem ser aquele Flamengo dominante, avassalador, que ganha de todo mundo. Então, qualquer técnico... Eu não estou nem defendendo o Rogério Ceni, tá? Porque eu acho que ele tomou decisões ruins no Fla-Flu. Mas o torcedor do Flamengo está muito claro. Ele não vai aceitar... Nada diferente, nada que fique muito longe de 2019. E 2019, tá claro pra gente, acabou, ficou no passado. E aí, Luiz?
Não, isso não tem nenhuma dúvida, ficou no passado, porque, Rizek, o Flamengo pode até ser dominante com o 11 titular, mesmo sem o Pablo Mari, sem o Rafinha, sem o Gerson, estamos falando, né? Rafinha que tá questionado no Sul, mas, enfim... Imagina o Rafinha que jogou em 2019, que acho que ainda pode jogar mais um pouquinho, embora a idade já tenha batido na porta, mas tem a questão do Gerson, que não tem nenhum outro jogador parecido com o Gerson, né? Então você precisa, para que o Flamengo seja dominante, como terminou o campeonato de 2020, nos jogos contra o São Paulo, não, mas nos outros, contra o Inter, contra o Corinthians, foi aquele Flamengo dominante, foi o Flamengo que você falava, nossa, vai ser campeão, né? Foi dominante, dominou o jogo, né? Tu ficava com a bola. É preciso que Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, o Diego Ribas, que se for jogar por dentro, como cara de criação, né? O substituto do Gerson, seja lá quem for, ou o Arão, como foi o caso de ontem, que ele jogou no meio, mais para substituir até o Diego do que propriamente o Gerson, mas foi um movimento que o Rogério fez. Esses caras têm que jogar no limite máximo deles, para o Flamengo ser totalmente dominante. Foi o que aconteceu em 2019. Mas peças importantes não estão mais. E sem contar que você não consegue ter uma temporada que você passa daquele jeito, né? Sem contusão. Teve a contusão do Arrascaeta, é verdade, entre os jogos do Grêmio na Libertadores ou os jogos do Inter, que ele se contundiu num jogo e 18 dias voltou no outro jogo. Fez a artroscopia e voltou. Contusões pontuais, né? Teve a contusão do Diego, que voltou na final da Libertadores, mas o Diego não era titular do time do Jorge Jesus. É bom a gente deixar isso claro, né? O Diego se recuperou de uma fratura de tornozelo e voltou e foi decisivo até na bola lá para o Gabriel fazer o segundo gol no jogo contra o River. Agora, do Fla-Flu fica a lição de que o Flamengo não tem o elenco que pensa ter, essa é a minha visão, que já não é de hoje. O Flamengo tem um bom elenco, um excelente time titular, um bom elenco, e para o Fluminense vale a lição que o PVC disse que o São Paulo vai precisar fazer. Essa vitória recoloca o time nos trilhos da confiança emocional para a Libertadores e também para a Copa do Brasil, que é mais para frente um pouco, mas também para a Copa do Brasil, que são jogos contra o Criciúma, né? E competições de mata-mata, você pode avançar e pensar nos títulos, eu não tenho dúvida disso. Basta a gente ver o que aconteceu com o Santos no ano passado. O Santos foi a final da Libertadores. E o Palmeiras fez um gol aos 49 do segundo tempo. Né?
Com toda a diferença. Minuto 98. Minuto 98.
Agora, ó, uma das coisas que explicam o fato de a gente achar que aquele Flamengo dominante não vai se repetir é também a concorrência, né, cara? Em 2019, o Flamengo não tinha adversário. Fora as suas virtudes, evidentemente, muitas. O Flamengo não tinha adversário. A turma melhorou bem. Olha o time do Atlético Mineiro hoje. Olha o elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras. Porque a gente está falando aqui de um time que consegue trocar jogadores mantendo o mesmo nível, como hoje o Flamengo não consegue, que é o caso do Palmeiras, né? Então, assim, o Bragantino é um time que se colocou. O PVC já falou do Atlético Paranaense. A concorrência se mexeu. A concorrência está mais forte. Para a gente fechar o brasileiro, vamos falar da vitória do Galo? Eu confesso a vocês, não vi o jogo. Mas olho os lances e vejo ali Hulk e Nacho e falo, caramba, o Flamengo vai ter trabalho quarta-feira, PVC.
Eu vi o jogo paralelamente ao São Paulo e Bragantino, o Atlético jogou um pouco diferente ontem, a torcida até reclama, porque tomou sufoco do Cuiabá, não tomou um sufoco do Cuiabá. O Atlético jogou com as duas linhas mais baixas, com 4-4-2, ele fez o meio campo com o Tietchan e o Alan centralizados, o Zaratio pela direita e o Savarino pela esquerda, E liberou Nacho e Hulk na frente da jogada do gol. Ele faz uma jogada de força, de velocidade. O Nacho devolveu muita qualidade para o time. O Atlético já perdeu 10 pontos nesse campeonato. O Flamengo perdeu 9. Agora, o Atlético perdeu 10, como o Flamengo tinha perdido 10 no ano passado. Ele pode recuperar e ele vai enfrentar o Flamengo na quarta-feira. O Cuca tem esse mérito. Ele estuda o adversário e sabe usar o time de acordo com o adversário. Mas o que o Nacho mudou, a característica da equipe, a força da equipe no ataque, é assustador dos dois jogos, dois bons jogos que o Atlético fez. Excelente jogo contra o Atlético Goianiense e um bom jogo, um jogo inteligente contra o Cuiabá. Mesmo que o Cuiabá tenha tido chance de empatar a partida.
Então, e o Scarpa? Que... Fala, Luiz. Entrar no Scarpa é bem legal. E sobre o Atlético, acho que esse é um ponto que talvez o Flamengo tenha que tomar como lição. Porque o que o PVC está dizendo na minha forma de ver futebol, né? Eu posso estar enganado, por favor. É bem importante. Porque quando você tem um cara que tem o arranque do Hulk, um cara que tem a disposição física do Nath, quando você tem Savarino e Zarate muito velozes, se você for querer jogar com a bola na beira da área do adversário, você não vai conseguir a mesma produção. O Hulk precisa de espaço. Ele precisa ter a arrancada, ele precisa ter o chute de fora da área, ele precisa ter essa condição. E isso faz sentido no jogo, né? Então, essa nuance do Atlético é inteligente na minha forma de ver. Então, vejo um Atlético muito mais pronto e vejo o Cuca voando sobre a leitura que ele faz, como utilizar o seu time. E isso também vai ao encontro do Palmeiras, que a gente vai falar do Scarpa, porque quando as pessoas criticam o Abel, que ele fazia um jogo mais reativo com o Rony, com o Luiz Adriano, num determinado momento, embora o time hoje seja outro, é uma questão de característica. Com esses dois caras, você não vai chegar na beira da área e botar esses caras para jogar no drible curto. E entrar tabelando de tabelinha curta não é a característica deles. É preciso que o treinador tenha essa leitura. Mas vamos falar do Scarpa, que é um prazer falar do Scarpa.
Não, eu só queria registrar que para os duelos desse meio da semana, a gente já tem a volta do Arrascaeta no Flamengo, do Vargas, do Júnior Alonso, no Alan Franco, no Galo, do Gustavo Gomes, no Palmeiras, dos times eliminados. Vinha também, ao Palmeiras. Nesta segunda-feira tem Brasil e Peru, vamos ver. E nesta terça, Argentina e Colômbia. Mas no caso do Scarpa, a pergunta é, Scarpa é até aqui o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Luiz?
Ao lado do Hulk, eu acho que ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nesse momento, nesse primeiro quarto de campeonato, né? 9 rodadas. Então, o Scarpa é o cara que deu uma luz para o Palmeiras encontrar um caminho e que tem feito jogadas, e assim, tecnicamente falando, é de um esplendor, de uma exuberância, né? As cobranças, as batidas, as bolas levantadas para os gols do Scarpa, o gol de falta. Gente, olha só o leque que o Scarpa nos apresenta nesse começo de campeonato. Então, ele realmente é o cara que está ajudando o Abel a encontrar um outro Palmeiras, né? Que tem o Deverson, é bom lembrar, que tem situações aí que o Palmeiras mudou um pouco o seu jeito. E o Scarpa é esse cara, sim. E o Hulk, certamente. O Hulk e o Nacho, né? Mas o Hulk é que deu essa esse upgrade, digamos assim, para o Galo. O Hulk é que mudou o jeito do Atlético mesmo.
Mas eu acho que o Nacho mudou do retorno dele, ele acresceu, ele conseguiu completar. Sim. O Hulk. O Hulk é, sim, um jogador de força extraordinária. O Scarpa, é incrível como o Scarpa, a gente já contou essa história aqui, o Scarpa pediu para o Abel para voltar para a posição dele, o Scarpa tem sempre frisado isso, né? Quase todas as entrevistas ele diz, depois que eu voltei a jogar na minha posição, depois que eu voltei a jogar, ele tem 17 passes para gol no ano e 13 na temporada. 13 passes e 6 gols, quer dizer, 19 gols do Palmeiras de 63 da temporada 2021 passaram pelo pé do Scarpa, dá 30%. Grosso modo, a cada 3 gols do Palmeiras, um tem o pé do Scarpa decisivo, ou no passe ou no gol. O Veiga jogou fora de posição. Dessa vez, eu até acho que não era o que estava acontecendo, né? O Palmeiras empurra um lateral e joga num 3-2-5 quando tem a bola, e o Veiga vem por dentro na meia direita, mas ontem, quando o time não tinha a bola, era um 4-2-3-1 e o Veiga aberto pela direita. Então era Veiga, Scarpa, Breno Lopes, o Veiga fora da sua posição, para que o Scarpa jogue na posição dele. Verdade que porque neste momento o Scarpa está oferecendo mais para o time do que qualquer outro jogador. E para o campeonato, na minha opinião, é o melhor jogador do campeonato desse primeiro quarto.
E acho que tem um sintoma, né, Rizek, com a escalação do Zé Rafael, junto com o Danilo. Porque o Zé Rafael, em tese, ele pode te entregar mais recursos ofensivos de criatividade. É um sintoma.
Mas ao contrário. Mas está ao contrário o posicionamento, né? Em muitos momentos, sim, a jogada do gol, a jogada do gol mesmo, o Danilo escapou pelo lado direito. Ele prendeu Luan Felipe Melo e Renan, jogou Zé Rafael de primeiro volante, jogou o Marcos Rocha por dentro quando tinha a bola, e o Danilo saía, escapava muitas vezes como ponta, invertendo com o Veiga, revezando-se com o Veiga. A jogada do gol nasce do Danilo. E o Zé Rafael tem sido disciplinado desse ponto de vista, porque ele está jogando muitas vezes fazendo o primeiro volante. Isso o Abel agrega. Muita gente diz assim, o Abel Ferreira não agrega nada ao futebol brasileiro. Todo mundo agrega.
Louco.
Todo mundo agrega.
Quem fala isso não sabe nada de futebol, né?
Porque PVC e Rizek, isso que o PVC colocou agora, gente, é mais papo de hater.
Luiz, só um parênteses, só para não perder o gancho do PVC, porque ele citou que o Danilo participou da jogada do gol contra o Sport 1-0, o Danilo também foi fundamental na vitória sobre o Inter. Aí a gente volta àquele elenco em que, cara, você olha, você nem sabe direito quem é titular, porque o Danilo quer muita bola, muitas vezes é reserva desse time do Palmeiras, que ainda tem Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael, que podem jogar ali no setor. Então, assim, é só mais uma amostra de como o Palmeiras tem jogador bom, que ele pode mexer no elenco, ao contrário do Flamengo, não cair a qualidade.
Não, isso. E a contribuição, que o PVC foi brilhante, quando lembra da jogada do gol, que é o Danilo, que vai, inclusive, lá botar a bola para o Scarpa fazer o gol. Mas quando você tem o Zé, quando você ousa de colocar caras que sabem jogar ali, isso é uma contribuição. E o Danilo é mais veloz que o Zé Rafael, né? O Danilo tem mais ocupação de espaços que o Zé Rafael. Ele tem essa leitura legal do jogo. Então, é uma tentativa. Ele tem outras opções, evidentemente, né? É óbvio que ele tem. Inclusive, o Gabriel Menino entrou no lugar do Zé Rafael no jogo. Né? Então, você tem o William, você tem o Rony. Gente, tem o Luiz Adriano ainda para jogar.
O Abel tem trabalhado muito com a polivalência. E isso agrega demais. O Danilo joga de primeiro volante, joga de segundo volante, escapou para o lado direito. O Marcos Rocha joga de lateral direito e já fez terceiro zagueiro. O Mike joga de lateral direito, já fez terceiro zagueiro, já fez a ponta pelo lado direito. O Scarpa joga agora centralizado, mas já jogou pelo lado direito, já jogou de lateral esquerdo. Então, ele está trabalhando múltiplas funções de vários jogadores. E isso causa surpresa no adversário. Se me surpreendeu o Danilo escapar pelo lado direito, jogando mais à frente do que o Zé Rafael, imagina o Humberto Louser olhando aquilo. Não, provavelmente não estava esperando. Todo mundo agrega, técnico brasileiro, técnico estrangeiro, qualquer pessoa vai agregar sua experiência e
agora, vai trazer benefícios. Ele é um personagem, ele tem feito questão de se tornar um personagem a cada rodada, né, PVC? Seja pelas entrevistas, seja pelo comportamento dele à beira do campo, é uma figuraça. E o que está por trás, na sua visão, de ele ter vindo a público agora para dizer que tinha uma proposta do Fenerbahçe, deu inclusive cifras milionárias, e que vai ficar. Isso aí foi assim, algo totalmente espontâneo ou inocente, ou tem algo por trás aí, PVC?
Eu acho que tem por trás. A notícia tinha vazado, já tinha surgido a notícia de que ele tinha recebido a proposta do Fenerbahçe, ele confirmou, deu detalhes e fez questão de dizer, aí valorizou, né? O Palmeiras é um estilo de vida, o Palmeiras é minha casa. O Palmeiras é um time que pressiona muito. Então, por exemplo, no dia em que o Abel falou sobre a diretoria, vão vir os reforços quando? Vão vir em agosto, quando não me servem mais? Ah, e aquilo causou uma sequência de reuniões, mas naquele dia, falando com dirigentes do Palmeiras, o clube era um turbilhão. Porque o telefone... Eu adoro dizer essa coisa, né? Conselheiro, se fosse bom, a gente vendia. Mas o telefone do presidente toca o dia inteiro, falando isso. Esse cara pensa que ele é o quê? Eu não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu, tá certo? A frase é por minha conta, não é informação, é uma avaliação. Esse cara pensa que é o quê? Dono do Palmeiras? O cara vai dizer para ele. Ou ele está desafiando o presidente, ele está desafiando a diretoria, ele pensa que é o quê? E, então, você precisa baixar a fervura. Para baixar a fervura, primeiro teve uma reunião do Abel Ferreira com o Anderson Barros, diretor de futebol. Depois, o Maurício Gagliotti entrou no vestiário para falar com os jogadores, para não deixar que aquilo fervesse também no vestiário. Aí teve a reunião do Abel Ferreira com os jogadores, que o Abel Ferreira saiu da reunião dizendo também publicamente. As reuniões serviram para mostrar, para a gente se convencer que nós vamos brigar, porque nós vamos ser campeões. Ele não falou nem brigar pelo título. A gente botar na cabeça que nós vamos ser campeões. Foi o que ele falou. Aí ele vai a público dizer, olha aqui, ó, Palmeiras é meu estilo de vida. Ele está dizendo para quem? Ele está dizendo para uma parte da torcida e está dizendo para o conselheiro, que esse muitas vezes também pensa que é dono do clube, embora seja mais dono do clube, porque não está dentro, né?
Eu acho que, tem assim, nessa história toda, ainda tem um ponto bem importante. Eu acho que o Abel, ele sabe que ele tem na mão um material humano maravilhoso e que ele tem a possibilidade de construir de novo um time vencedor. Isso deve ser muito sedutor. Claro que ele trabalha num clube espetacular. Palmeiras é um clube espetacular. Palmeiras tem a sua estrutura localizada numa parte ultranobre de uma das cidades mais encantadoras que nós temos no Brasil, pela sua diversidade, pelo seu poder financeiro. Claro que tem os problemas que o Brasil tem, mas São Paulo é uma cidade que tem esse encanto. E isso tudo, obviamente, seduz o cara. Ele sabe que ele pode entregar de novo um trabalho vencedor. E vou mais longe. Embora ele seja europeu, o mercado brasileiro é um mercado muito poderoso, muito rico. E se o cara passa no Brasil, nos clubes de potencial de título, durante um período de 10 anos, ele não só se consagra, como ele faz independência financeira, etc. e tal. Então, acho que tem todo esse conjunto de coisas acontecendo. E você sabe que, quando a gente ia no antigo Palestra, Rizek, a cabine, você deve lembrar disso, a cabine das emissoras de rádio, a gente ficava a 3 metros do Povo do Amendoim. Né? E aí embaixo da cabine da Rádio Globo, lamentavelmente ele já faleceu. Tinha um desses conselheiros, o seu Pascoal, não vou me lembrar o sobrenome dele. E ele, inclusive, com um chapéuzinho, tipo Panamá, mas mais curtinho, tipo italiano mesmo. E era engraçado, porque a senha, quando tinha dado para o treinador, era quando ele jogava o amendoim na casca no chão e pisava no amendoim. Quando ele pisava, ele olhava para minha cabine e mostrava o chão. Assim, mostrava o chão. Estou pisando no amendoim para esse cara. Não pisaram no amendoim ainda. O Aliança agora é chique. Nem sei mais se pode comer amendoim na casca, né?
Porque pode. Aquele palestra...
Pode.
Só não pode ter torcida agora.
Pode. Ah, é verdade. Agora, nesse momento, não tem torcida. Então, ele está livre da amendoinzada. Mas a senha era essa. Quando jogava amendoim no chão e pisava, deu. O treinador vai cair. Pode cravar na tua rádio aí que o comendo do treinador vai cair.
Ai, amigos, vamos fechar com Copa América e Eurocopa? Nosso podcast? A seleção brasileira entra em campo hoje contra o Peru. Brasil super, mega, hiper favorito, não consigo imaginar outro cenário além desse, mas eu queria voltar ao jogo de sexta-feira, porque o Tite fez uma escalação diferente, não sei como vocês viram, né, mas com 4 atacantes, cara, eu tava adorando o time, até a expulsão do Gabriel Jesus, no entanto, as redes sociais e os próprios comentaristas que trabalhavam no jogo tiveram uma visão diferente, eu curti a escalação do Tite na sexta-feira, viu, não sei, queria ouvir os amigos, e aí, Luiz?
Então, eu acho que, Rizek, que é, uma alterna... é sempre uma alternativa. E eu, o que eu curto nessa hora é o fato de o Tite estar tentando encontrar saídas. Porque, gente, falta criatividade nesse quesito. Aí quando você tem um time que tem o Jesus, que tem o Richarlison, que tem o Neymar, que tem o Firmino, né? Além do Casemiro e do Fred ali, você vive a expectativa de ter um time que te dê recursos ofensivos. E aí, nesse caso, porque o Jesus, o Neymar e o Firmino são jogadores capazes de te entregar dois estilos distintos de jogo. Pode ser um jogo picado, um jogo que o Brasil está em cima do adversário, eles são muito capazes de uma bola trabalhada, uma tabela curta, como se preciso pôr a velocidade no contra-ataque. Então você tem esse recurso. Eu te confesso que não estava tanto quanto você, assim, puxa, temos o time. Sabe aquela linguagem do cinema e da televisão também, quando a gente está fazendo altas produções, que o diretor diz assim, ficou maravilhoso, Rizek, essa sua gravação, está linda, mas vamos fazer mais um, porque não dá. A palavra é temos. Quando o cara fala temos, é porque deu certo. Não temos ainda. Eu acho que não temos ainda.
Não temos. Concordo com você. Concordo. Não, eu achei um sinal legal, assim, eu achei uma tentativa interessante, como a gente falou, de buscar alternativas. E eu estava achando interessante o jogo. Estava achando o Brasil dominante, indo para cima, até a expulsão do Gabriel Jesus.
Eu
destaco o Paquetá, tempo. Cara, que o Paquetá entrou super bem no time. Fala, PVC.
Eu não gostei do primeiro tempo também, não. Assim, eu gosto das alternativas que o Tite está testando. Dele buscar formações, ele está tentando achar uma formação. Na primeira fase, ele rodou o elenco inteiro, botou o Firmino como meia, porque o Firmino é cada vez mais meia, e esse é um problema que a seleção brasileira tem. O Brasil não tem centroavante.
O Tite sempre achou o Firmino um armador, né? Na cabeça do Tite, o Firmino é um armador.
Ele sempre foi, mas é que no Liverpool ele está virando mais meia mesmo. Ele sempre foi, ele foi meia no Figueirense. Ele era ponta de lança no Figueirense. Mas ele voltou a escalar o Firmino como centroavante, né? Porque ele fez o quê? Ele fez um 4-2-3-1. Que ele libera o Renan Lodi, puxa o Richarlison por dentro, faz uma linha de 5 no ataque, mas ele partiu no jogo contra o Chile de Casemiro e Fred, Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison e Firmino na frente. Então ele parte de um 4-2-3-1. O Neymar tem muita liberdade, ele vai inverter posições, mas você tem uma maneira de jogar que é mais ou menos clara. Ele teve pouca posse de bola, ele não conseguiu controlar o Chile, mesmo no primeiro tempo. Ele terminou com uma finalização a menos do que o Chile, aí em função do segundo tempo, com a expulsão do Gabriel Jesus, com 15 minutos. Ele está mudando muito o Paquetá também está tendo essa polivalência que eu citei do Abel Ferreira. O Paquetá já foi ponta direita, meia aberto pela direita, já foi segundo volante, já foi meia centralizado e fez o gol que deu a vitória ao Brasil contra o Chile. Mas eu acho que o Brasil tem um time hoje forte, com um bom repertório tático, mas não é um time envolvente, não é um time encantador. Não é. Ele não conseguiu ainda encantar.
Acho que é isso. E a que me chamou atenção também, Zé, que tudo bem que teve o caso da expulsão, e quando você tem a expulsão, na minha forma de ver, é mais difícil de você mexer no time, só pensar em frescor físico não adianta. E o Tite só fez três alternativas, três mudanças, né? A história das cinco modificações, ela está muito em discussão hoje em dia, né? Muitos caras do ramo mesmo, jogadores, entendem que elas mutilam o que o time estava jogando. Elas mudam o jeito do time jogar. Então, a gente teve, inclusive, na Eurocopa, vários jogos em que as cinco substituições não foram utilizadas. E no Brasil, no Campeonato Brasileiro, todo jogo, todos os técnicos trocam cinco. Porque a questão física é preponderante. E, normalmente, depois que mexe com cinco, normalmente os times pioram, né?
Não foi também o caso porque aqui os times jogam num ritmo insano, né? Aqui os times jogam todo dia, né? Só para deixar claro, eu não estou dizendo que a seleção brasileira teve uma atuação espetacular. Eu só estava gostando do time até a expulsão do Gabriel Jesus. Estava achando que o time estava jogando bem.
Tem um adversário, né? A gente às vezes esquece disso. Tem um adversário que também impõe força do outro lado.
Exato. E realmente estava gostando dos quatro atacantes, estava achando, opa, eu acho que tem um caminho aí para alguns determinados jogos, né? E a expulsão do Gabriel Jesus, obviamente, mudou completamente esse cenário.
Vocês acham que ele teve um branco, ou faltou visão periférica mesmo para ele?
Cara, eu acho que era aquela coisa, sabe, assim, vamos lá, vamos lá. Muito parecido com a expulsão do Brasil contra a Holanda em 2010, embora ali fosse o Felipe Melo, né? Vamos lá, garra, vamos lá, chegada. E às vezes isso te faz agir daquelas formas, daquela forma como agiu o Gabriel Jesus, né? O mais legal é que o próprio ali na hora admitiu o erro, né?
É a segunda expulsão. A segunda expulsão com o Tite, a segunda do Gabriel Jesus, que foi expulso contra a seleção peruana na final da Copa América de 2019. Só por curiosidade, essa segunda-feira, 5 de julho, é a primeira vez em que o Brasil joga no 5 de julho, desde o Sarriá, 82.
Nossa, verdade. Nossa, rapaz. Me lembro da capa do JT, com aquela criança chorando no dia 6, no Jornal da Tarde.
Brasil jogou em 5 de julho duas vezes na vida. Brasil 1, Escócia 0 na Minicopa em 72, e Brasil 2, Itália 3, na Copa do Mundo de 82.
Hoje no estádio Nilton Santos, naquele gramado deplorável que jamais poderia receber um jogo, muito menos de seleção brasileira, infelizmente teremos esse jogo. Agora sim, depois eu vi, sexta-feira foi um dia espetacular, né? Porque a gente teve a narração do Luiz Roberto naquele jogo incrível, Itália e Bélgica, depois a gente teve Paraguai e Peru, um jogo louco, decidido nos pênaltis, aí a seleção brasileira... Que maravilha foi a nossa sexta-feira de futebol. E amanhã, terça-feira, a gente vai ter a definição do outro finalista no jogo entre Argentina e Colômbia. E já que a Euro não está nos dando o melhor do mundo na temporada, né, que a gente precisa eleger o melhor do mundo, todo ano tem. Será que esse melhor do mundo não está na seleção argentina, não, PVC?
Ele está jogando bem, né? A Argentina cresceu. A Argentina melhorou. A gente já fez um bom jogo contra a seleção do Equador. É verdade que não tem muito parâmetro nos adversários, mas a Argentina ganhou o repertório tático também, jogou 4-4-2, jogou 4-3-3, jogou 4-2-3-1, e o Messi tem sido o protagonista da Copa América. Eu não acho que o Messi vai ser melhor do mundo por ser campeão da Copa América, a Argentina pode ser. Aliás, eu acho sempre um risco dizer assim, o desnível do Brasil para os outros é muito grande, pode perder a semifinal para o Peru, é mais provável, pode perder a decisão no sábado para a Argentina. E ser vice-campeão da Copa América.
Ou até a final ser um Peru e Colômbia. Não, eu também não acho que a Copa América vai eleger o Messi melhor do mundo. Acontece que a gente não tem um jogador que é, nessa temporada, destacadamente, o melhor do mundo. Okay. Então, muitas vezes, quando você não tem o cara que está o melhor do mundo, você recorre a quem você acha que é o melhor do mundo.
Exatamente,
ele é. Por osmose, né? E aí o Messi pode levar o prêmio esse ano nesse raciocínio, na ausência de um jogador muito destacadamente o melhor da temporada 2021.
Ah, e ele tem jogado muito bem mesmo a Copa América, assim, ele foi, inclusive, crescendo na Copa América, junto com o time. Eu acho que a Argentina tem mostrado boas nuances também, boas alternativas, tá divertido de ver a Argentina, né? E o que é terrível, né, Rizek, o Chile tem alguns jogadores que são destacados, né, o caso do Vidal, por exemplo, enfim, mas não são jogadores considerados tecnicamente desse nível que a gente está tratando, porque Neymar e Messi estão muito acima dos demais, é uma diferença que chama atenção, é realmente brutal, né, e tá prazeroso. O gol do Brasil, por exemplo, né, a percepção do Neymar ali naquele espaço curto, aquilo que a gente fala, né, porque o Neymar você pode jogar na velocidade ou na tabela curtinha, né, que não dá para ser com alguns jogadores, no caso que a gente discutia do Flamengo, né? O Michael não vai fazer aquela tabela ali, não dá para pensar. E o Vitinho também não. Então é difícil. O Everton Ribeiro dá para pensar, né? O Gabigol também dá para pensar. E acho que a Argentina, gozado, rapaz, eu acho que o Messi está correndo nessa, sim. Olha, é um raciocínio bem legal isso que você está falando. Eu acho que o Messi não está descartado de ser escolhido o melhor do mundo de novo. PVC, porque primeiro, ele fez. Sim. O Barcelona está em remontagem, mas ele jogou bem, pô.
Ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol.
Então, foi ele, além de ter sido artilheiro do Campeonato Espanhol. Então, assim, não nos esqueçamos que, de repente. Agora, Rizek, eu fico imaginando o seguinte: os caras que escolhem, que votam, eles estão olhando a Eurocopa. Aí você pega a Eurocopa, tudo agrega. Né? Além do jogo, e no caso da Itália tem um jogo muito bem jogado, muito bem pensado, com jogadores que estão tecnicamente no 100%, que ajuda o time a estar jogando bem, mas você pega o espetáculo, você olha o campo, você olha a transmissão, aí o cara vai para a Copa América, ele olha aquilo e fala, não vou ver isso aí, Então, meu medo é que eles não estejam olhando com a calma que deveriam olhar o Messi, o Neymar, etc. Porque tá triste de ver, assim. É uma coisa
O cenário faz toda a diferença. O cenário, a transmissão da UEFA faz toda a diferença. E, Luiz, eu queria morar naquele Itália e Bélgica que você narrou sexta-feira. A única coisa ruim daquele jogo é que acabou. É. E a gente vai ter as semifinais a partir desta terça. Vamos lá, um pitaco de cada um aí.
Opa!
Espanha e Itália, Luiz.
Eita, nós, logo esse para mim. Bom, acho que assim, a Espanha tem o seu problema de não concluir nas horas mais decisivas com um jogador de exceção, né? Falta esse cara ali, né? O Immobile é um pouco esse cara também que falta na Itália, mas enfim, a Itália tem dado conta do recado com o restante do time. Acho que é muito legal da gente ver essa nova Espanha, esse projeto da Espanha, ainda muito com a sua escola de toque, de posse, contra uma Itália que faz a transição mais bonita da Euro. É lindo de ver a Itália fazendo o seu jogo de transição. Tem uns caras jogando muita bola. Não me atrevo a cravar favoritismo, mas acho que a Itália tem uma leve superioridade nesse momento, até pela energia, pelo astral que está vivendo nessa reconstrução comandada pelo Roberto Mancini, em um jogo que vai, inclusive, de encontro com a escola italiana, não vou dizer de sempre, mas aquela que vinha jogando mal de 2010 para cá.
PVC.
A Espanha tem um jogador chamado Ferran Torres, está fazendo uma Eurocopa extraordinária, né? E a Espanha tem o melhor ataque da Euro, mas ela está repetindo Portugal. Ela pode ser campeã com uma vitória em 90 minutos só. Portugal, em 2016, não era um time que jogava no ataque como a Espanha joga. Mas Portugal ganhou um jogo em 90 minutos. Foi do País de Gales na semifinal. A Espanha chegou à semifinal até agora e ganhou um jogo em 90 minutos, que foi da Eslováquia. Ela empatou com a Suécia e com a Polônia. Ela empatou em 90 minutos com a Croácia e ganhou na prorrogação. Ela empatou com a Suíça e ganhou nos pênaltis. Então tem que ficar de olho nisso que pode acontecer. A Itália é mais espetacular. A Itália vai sentir muita falta do Spinazzola, que funciona como um ponta esquerda quando eu tenho a bola e como um lateral esquerdo que salva em cima da linha quando a Itália não tem a bola. E do outro lado, a Inglaterra é o time que não sofre gol e que achou uma maneira de colocar o Harry Kane em condição de finalizar. Variação tática a Inglaterra tem contra a Dinamarca, que joga com três zagueiros, como se fosse a velha de Dinamáquina, ou Danish Dynamite, como se chama na Europa, que foi a mãe do 3-5-2 com o Sepp Piontek nos anos 80, quando chegou a semifinal da Euro da França em 84. Mas acho a Inglaterra mais forte do que a Dinamarca, até porque vai jogar em Wembley, nesta Eurocopa aparentemente itinerante, mas que tem como sede a Inglaterra. E os ingleses cantando "Football is coming home", que era o slogan da Euro da Inglaterra em 96.
E fica a dica para o City, ó, para o City, Luiz. Sim. Esse camisa 10 da Inglaterra, cara, já autor de 3 gols e até agora provavelmente o melhor jogador da Euro, cairia como uma luva no City, hein? Se o time do Guardiola contratar esse camisa 10 da Inglaterra que tá jogando na Euro, finalmente vão ganhar uma Champions. Fala, Luiz.
Ai, meu Deus do céu, porque no City realmente ele não consegue ser esse cara que ele tá sendo na seleção. Ele tá na semana da inspiração e tem jogado bem, muito bem mesmo, Sterling, e certamente o time ganha, o time tem nuances importantes. Você vê quando entra o Henderson, você tem uma possibilidade diferente na construção de jogadas. O Phillips está jogando uma Eurocopa maravilhosa, e certamente o fato de ser o Wembley, a Inglaterra tem uma seleção que todo mundo sabe que ela ia chegar nesse ponto, né? Essa geração, e o mais incrível é que a gente achava que Mason Mount, que enfim, que os meninos seriam os destaques, né? E na verdade a seleção está construída ainda, calcada muito no Kane, que voltando a jogar e a liderar o time, ganha uma questão moral bacana. E é em Wembley, vai ser em Wembley a semi, a final, as duas semis e a decisão. E uma lição que eu gostaria de deixar aqui para a Conmebol: disputa de terceiro lugar, pelo amor de Deus, acaba com isso! Troço chato! Isso é nos Jogos Olímpicos, que tem pódio, que conta ponto no ranking, a medalha de bronze.
É sexta-feira a disputa do terceiro da Copa América. Calma que de repente tem um Brasil e Argentina aí nessa disputa de terceiro.
Vamos, eu não vou ver, mesmo que seja Brasil. Disputa de terceiro eu me recuso. Na Copa não, na Copa é legal.
Luiz, PVC, abraço aos dois. O podcast A Mesa volta na sexta-feira. Que o querido ouvinte, que a querida ouvinte, tenha uma semana com muita luz, muita saúde, muita esperança e vacina para todos. Até sexta, gente. Tchau.